Hoje no CBN Saúde, eu converso com o obstetra, professor da Universidade Estadual de Maringá, Dr. Luiz Neri. Estamos falando sobre parto. E, doutor, nós estamos conversando aqui no intervalo, tem uma série de temas para a gente conversar, mas eu queria primeiro conversar com o seguinte. As mulheres têm um tempo adequado para engravidar. Quer dizer, as mulheres, não, por mais que a gente esteja numa sociedade em que as mulheres, assim como os homens, estão vivendo mais, estão com atividade profissional por mais tempo, isso não se reflete na gravidez. Há um tempo para uma gravidez ser uma gravidez sem risco.
É lógico. A mulher, o período ideal da mulher engravidar, lógico, é da idade de 16 a 35 anos. Sendo que o melhor período é dos 20 aos 30 anos. Por quê? Existe um risco quando uma gravidez é abaixo de 16 e acima de 35 anos. Acima de 35 tem o risco de uma malformação fetal, uma incidência maior, e também de algumas patologias, hipertensão arterial e diabetes. Tá abaixo de 16, distócia da bacia, às vezes não consegue ter um parto normal, entendeu? Psicologicamente essas pacientes não são bem preparadas também. Então, por isso que eu coloquei, a idade ideal de 20 a 30 anos. Mas até os 35 é permitido, entendeu?
Agora, doutor, tem um dado preocupante da Organização Mundial de Saúde, com dados do Brasil, também do Ministério da Saúde. 48% das mulheres que estão grávidas no país têm uma gravidez indesejada. Quer dizer, as pessoas ficam grávidas indiscriminadamente?
Indiscriminadamente, porque você sabe, a partir de hoje da liberação sexual, apesar do Ministério da Saúde distribuir todos os métodos anticoncepcionais, o condão, a camisinha, a pílula anticoncepcional, as pacientes não têm consciência se ela vai fazer um sexo seguro. Sem contar, não é só a gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, a hepatite, entendeu? O citomegalovírus, entendeu? E todas as patologias que podem incidir sobre essa paciente.
Bom, então significa que a gente tem hoje... Por parte das mulheres que ficam grávidas, elas devem ter bastante responsabilidade na hora que elas resolvem engravidar.
Lógico, a responsabilidade não é só do médico, é da paciente também e dos seus familiares, inclusive do parceiro que ela está. O parceiro deve ter um pouquinho de consciência que ele vai engravidar uma jovem, entendeu? Depois ele vai ter responsabilidade também, entendeu? Depois até algum processo do nascimento do filho, quando nascer também.
Agora vou falar de um tema polêmico, doutor. Obesidade. A gente sabe que muitas mulheres, ao ficarem grávidas, engordam. E a gente tem até, pode ser uma percepção errônea minha, uma certa naturalização disso. Isso é natural engordar na gravidez?
Isso é natural, porque a paciente já começa a engravidar desde cedo, principalmente as mulheres, nesse fast food, entendeu? Indiscriminadamente. Então, essas pacientes deviam ter consciência de engravidar no melhor momento dela, quando ela tiver um peso adequado do índice de massa corporal abaixo de 30, entendeu? Agora, o índice de massa corporal, o IMC, acima de 30, já corre um risco muito grande de desenvolver diabetes, hipertensão arterial, então não é o melhor momento delas engravidar. Essas coisinhas, elas podiam ter essa consciência assim, fazer uma dieta adequada. Ó, eu vou engravidar, então eu vou cuidar do meu peso, porque vai refletir mais tarde.
Isso pode gerar, inclusive, uma doença nelas, se elas não tomarem cuidado.
Pode gerar, por exemplo, a diabetes, como eu falei para você, diabetes depois da gestação, além de desenvolver diabetes durante a gestação, se ela não cuidar depois da gravidez, ao longo de 5 a 10 anos, ela pode ser uma paciente diabética.
Agora, o senhor falou um dado para mim, que o senhor teve 20 anos participando do Comitê de Morte Materna, inclusive representando a Universidade Estadual de Maringá, um comitê paranaense. Quais os dados? Como é que foi essa experiência quando se fala da morte materna, ou seja, quando a mãe acaba falecendo ou tem riscos na gravidez?
Olha, foi uma experiência muito gratificante que, por exemplo, a gente se reunia aqui dentro do Hospital Universitário, a estatística do Hospital Universitário, depois na Regional de Saúde, que engloba mais ou menos 30 regional de saúde aqui da região, e depois a gente ia analisar esses óbitos de 22 regional de saúde lá em Curitiba, e a gente constatava que havia um grande índice de mortalidade materna por uma coisa banal, Gilson. Por exemplo, assim, um paciente que morreu por hemorragia por uma atonia uterina. A atonia uterina é um tipo de hemorragia que acontece logo depois do parto, que simplesmente o médico ter consciência, observar essa paciente, simples uma massagem no fundo uterino já resolve isso aqui. Veja a condição, uma coisa tão fácil de resolver e a paciente acaba morrendo por uma coisa assim tão banal. Lógico que hoje o índice de mortalidade materna, as causas principais são a hipertensão arterial, a hemorragia em segundo e as infecções. Mas esse caso de morrer a paciente por uma hemorragia, por uma atonia uterina, é uma coisa que podia ser evitada. A gente chama de morte evitável.
Vou aproveitar essa colocação do senhor e fazer a seguinte pergunta. Parto normal ou cesárea, qual das duas, né, quais os dois partos a mulher corre mais risco, porque a criança corre mais risco. Pessoas falam, a cesárea a mulher corre muito risco, no parto normal a mulher corre muito risco. Isso é mito?
É mito, é engano, porque se a paciente tiver, lógico, ela tem que ter um parto bem atendido pelo médico e pela equipe de enfermagem, entendeu? Num parto, quando você tem um parto normal, isso, a recuperação da paciente é mais rápida. Só tem dor durante o ato do trabalho, durante o trabalho de parto. Depois, a dor praticamente inexiste. Ela evita um corte na barriga, entendeu? A passagem do bebê pelo canal de parto, existe uma descompressão do tórax. Isso favorece a respiração do bebê, eliminação do fluido, que pode complicar o bebê também. Existe também até uma coisa muito importante, assim, o aleitamento materno é mais precoce, porque logo após o nascimento, o pediatra, depois da reanimação, leva o bebê já para fazer a sugar o mamilo e libera o colosso, que é uma substância rica em proteína que protege contra as doenças infecciosas, e diarreia e outros mais, entendeu? Além de mais, a paciente também participa ativamente do nascimento do seu filho, entendeu? E permite também o alojamento conjunto, aquele o laço da mãe com o bebê.
Ou seja, uma aproximação da mãe, do uma cuidado com a criança. Isso. As mães que têm filhos de parto normal, elas costumam ter um vínculo mais forte com o filho.
Muito maior.
Estou conversando com o Dr. Luiz Neri, ele é obstetra, professor da UEM, estamos falando sobre parto. Mas, no nosso próximo bloco, nós vamos falar de medicina fetal. Quando às vezes se detecta que o feto tem algum problema. Como fazer, como agir. Daqui a pouquinho a gente volta com o CBN Saúde. Você pode participar, mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550.